Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.
É um prazer, uma vez mais, podermos tê-lo aqui conosco para mais este Fórum Bíblico. E aqui conosco, no Fórum Bíblico, como é habitual, temos o nosso convidado, Arthur Machado. Olá, Arthur.
Olá, Samuel. É um prazer estar uma vez mais convosco.
É, para nós também é um prazer ter-te aqui, Arthur, e poderes nos ajudar aqui a responder a muitas dúvidas que possam surgir na mente dos nossos ouvintes. Hoje nós vamos ter aqui um tema, podes nos dar aqui um lamirezito já?
Posso, há vários crentes, até mesmo cristãos, que não acreditam na doutrina da Trindade e portanto, rejeitam a passagem de Mateus capítulo 28, versículo 19. E nós vamos justamente falar desse tema.
Ok, vamos ver então o que é que este texto bíblico nos pode ensinar hoje. Antes de avançarmos, gostava mais uma vez e sempre de relembrar ao meu querido ouvinte, à minha querida ouvinte, que pode sempre nos contactar e enviar a sua dúvida, a sua questão teológica. Nós temos aqui o teólogo connosco todas as semanas. Há que aproveitar esse momento e fazer-lhe as perguntas mais difíceis que ele estará aqui disponível para as responder. Para isso, pode nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então mandar-nos um SMS ou através do WhatsApp para 933-912-912. Não esqueça também que nós temos sempre a oportunidade de ver estes programas em podcast. Pode entrar no site da rádio e pode assistir a algum programa que não tenha assistido no passado. É sempre uma oportunidade de conhecer um pouco mais. Vamos então dar início e gostava de ler então o texto de Mateus 28:19, que nos diz assim: é Jesus que está a falar e Jesus diz aos discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira pergunta, então, que eu gostaria de fazer, Arthur, é verdade que o texto de Mateus, que acabámos de ler e que contém esta fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é autêntica e teria sido uma edição feita mais tarde do texto bíblico?
Há algumas pessoas que realmente dizem isso. Essas pessoas, convém salientar, não acreditam na doutrina bíblica da Trindade e, portanto, contestam a autenticidade deste versículo. Convém também dizer que esta passagem de Mateus 28:19 é, na realidade, a única que indica que o batismo deve ser realizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é, por isso, uma passagem importante também na construção bíblica, não apenas da fórmula batismal, mas da própria doutrina da Trindade. Um dos constantes argumentos que são avançados, portanto, contra esta passagem é que antes do século IV da nossa era não existem manuscritos do Evangelho de Mateus que atestem esta fórmula. E, portanto, segundo esses críticos, as pessoas não deviam ser batizadas assim, mas deviam ser batizadas somente no nome de Jesus, porque, dizem elas, no livro dos Atos dos Apóstolos, as pessoas eram batizadas no nome de Jesus. Portanto, também na opinião destas pessoas, esta frase não foi pronunciada por Jesus, mas teria sido adicionada tardiamente ao texto de Mateus para justificar o seu uso no batismo. É importante salientarmos que a primeira pessoa que apresentou argumentos mais sustentáveis neste sentido foi um senhor chamado Frederick Coney Beer, que era um orientalista britânico, professor de teologia na Universidade de Oxford, que, partindo de premissas discutíveis, sustentou que Mateus 28:19 não continha a fórmula trinitária. E onde é que ele foi sustentar a sua hipótese? Aos escritos de Eusébio de Cesareia, que chegou a ser bispo no ano 313 da nossa era e que, em algumas das suas obras, omitiu esta passagem de Mateus 28:19. Omitiu, portanto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, segundo este senhor, Frederick Coney Beer, Eusébio só faz alusão à fórmula trinitária após o Concílio de Niceia, que teve lugar no ano 325 da nossa era, quando a doutrina trinitária se começou a estabelecer. Portanto, segundo Frederick Coney Beer, Eusébio teria, teoricamente, conhecido manuscritos anteriores, manuscritos antigos de Mateus 28, 19, onde a fórmula trinitária não existiria. É verdade que Eusébio de Cesareia omite a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo, na história eclesiástica, no capítulo 3, versículo 5, parágrafo 2. Mas ele fala desta fórmula noutros escritos. E um dos erros deste orientalista britânico foi não perceber que os escritos em que Eusébio de Cesareia omitiu a fórmula trinitária devem-se ao facto de que o contexto argumentativo em que Eusébio escrevia não merecia que a fórmula fosse incluída. Por outro lado, nós também reparamos que quando Eusébio cita a Bíblia nas suas obras, ele por vezes omite frases que considera irrelevantes ou mistura-as com outras passagens bíblicas quando ele entende que isso é adequado. Giovanni Ongaro, um especialista destas questões, e sobretudo de Eusébio de Cesareia, assinala que Eusébio de Cesareia omitia o texto do mandato trinitário quando ele fazia alusão à propagação do mandato evangélico e citava a passagem por inteiro quando se referia ao batismo ou à Trindade. Portanto, Eusébio usava Mateus 28, 19 a seu belo prazer, conforme ele desejava nos escritos que escrevia. Há também um outro especialista francês, Jules Le Breton, que avançou outra possibilidade para a ausência da declaração trinitária nas obras iniciais de Eusébio de Cesareia. Segundo este especialista, portanto, Jules Le Breton, Eusébio ter-se-ia deixado influenciar por Lucas 24, 47, onde se mencionam também as instruções dadas por Jesus, e Lucas menciona apenas que em seu nome, portanto, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que acontece é que o mundo académico acabou por rejeitar a hipótese apresentada por Frederic Conybeare por não ter sustentabilidade. Aparece depois um outro estudioso também, chamado George Howard, que na revista teológica de Harvard sugere que o texto de Mateus 28, 19 e 20 poderia ser encontrado num texto de controvérsia judaico-cristã e titulado Eben Boham, ou seja, a pedra de toque. O autor deste texto de controvérsia judaica-cristã seria um rabi do século 14 e 15, chamado Semtob ibn Saprut, e este rabi produziu uma obra literária muito extensa, 15 livros, e é suposto, diz este senhor Howard, que este rabi conteria uma tradução hebraica comentada do Evangelho de Mateus, num hebraico primitivo, e não teria, portanto, esta fórmula trinitária. Só que isto tem um problema. Do ponto de vista da tradição textual neotestamentária, considerar manuscritos hebraicos do século XV como testemunhos de uma versão original do Evangelho de Mateus é um salto epistemológico e metodológico, no mínimo aventureiro. Portanto, é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Pelo que este senhor George Howard não sobreviveu às críticas que lhe foram colocadas pelos eruditos.
E quais são então os manuscritos que possuímos do texto de Mateus 28, 19 e 20?
Ora, este conteúdo trinitário de Mateus 28, 19 e 20 aparece no Codex Vaticanus e no Sinaíticos, ambos datados do século IV da nossa era. Eu vou só aqui fazer uma pausa para explicar o que é um Codex. Antes da utilização frequente do papel, que veio a acontecer a partir do século IX, os manuscritos eram feitos em diversos materiais. Poderia ser pele de vaca, pele de ovelha, poderia ser também em papiro, que vinha do Egito. Os manuscritos em pele tinham a forma de rolos e podiam até ter vários metros de comprimento, enquanto que os manuscritos em papiro apresentavam-se em formas de folhas separadas ou às vezes folhas juntas em caderno ou em livro. E esta forma de folhas em caderno ou em livro deu-se o nome de códex. Fecho aqui o meu parênteses. Portanto, o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanos são os únicos manuscritos que nós temos com o texto de Mateus 28, 19. E este texto data do século IV. Não há manuscritos anteriores do texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Acontece também que são estes Codexes Sinaíticos e Vaticano juntamente com o Codex Bezé do século V da nossa era, que tem um papel determinante para o estabelecimento textual do Novo Testamento. Sem eles, nós não conseguimos estabelecer o texto do Novo Testamento. E, portanto, não existe até a este momento qualquer evidência textual de que a passagem de Mateus 28:19 seja falsa. Para que se chegasse a essa conclusão, teria que haver um manuscrito com esta passagem reduzida, ou seja, sem a fórmula trinitária e que fosse anterior ao século IV da nossa era. Há manuscritos mais antigos do Evangelho de Mateus, mas não há manuscrito do Evangelho de Mateus que contenha o capítulo 28 antes do século IV. Mas deixa-me também dizer uma coisa que é fundamental. Há outros capítulos do Evangelho de Mateus dos quais nós também só temos manuscritos do século IV. E eu vou citar quais são esses capítulos. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 22 e capítulo 27. Para nós excluirmos Mateus 28, 19 e 20, porque são manuscritos do século IV, teríamos que excluir estes todos que eu acabei de mencionar agora, porque também só temos manuscritos do século IV. Mas é importante dizer que a descoberta de manuscritos é um processo dinâmico e inacabado. De vez em quando, aparecem manuscritos com porções de textos bíblicos que têm que ser comparados, que têm que passar pelo crivo do estudo textual para se poder aferir da sua veracidade e depois compará-los com aqueles que já existem para continuarmos a estabelecer o texto. Isto é um trabalho muito preciso, feito por especialistas. Há um outro elemento que nós podemos adicionar à nossa reflexão. Ok, nós não temos escritos bíblicos anteriores ao século IV com o texto de Mateus 28, 19. Mas será que temos outros escritos dos pais da Igreja anteriores a Eusébio que nos permitam mencionar ou aferir deste texto trinitário de Mateus 28, 19? Porque se há, é prova de que eles conheciam o texto sob esta forma.
Então, se existem estes textos dos pais da Igreja anteriores a Eusébio, quer dizer que esta fórmula trinitária é verdadeira.
Exatamente. E eu vou-vos dar alguns exemplos. No século II da nossa era, Ireneu de Lyon, em duas das suas obras mais importantes, faz referência ao batismo em nome da Trindade. Ele faz referência a isso no livro Epidexis, no capítulo 3. Ele faz referência a isso no outro livro muito conhecido, Contra as Heresias, também no capítulo 3. E eu vou citar este texto do livro Contra as Heresias. Ireneu diz assim: "E ao dar aos seus discípulos o poder de fazer renascer os homens em Deus, dizia-lhes: Ide, ensinai todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Portanto, Ireneu escreve no século II. No mesmo século, há um outro pai da Igreja, que é Justino Mártir, que também num livro muito conhecido de Justino Mártir, que é a sua Apologia, ele diz que os batizados eram lavados na água no nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E, portanto, temos isto em Apologia 1.61.3. No entanto, o testemunho mais antigo a favor da fórmula trinitária é, sem dúvida alguma, a Didaquê, ou a Instrução dos 12 Apóstolos, um escrito cristão cuja data se situa entre os anos 70 e 90 da nossa era. Portanto, muito próximo da data em que terá sido escrito o Evangelho de Mateus, onde os eruditos apontam que provavelmente o Evangelho de Mateus foi escrito antes da queda de Jerusalém, no ano 70 da nossa era. E a Didaquê diz assim, no ponto 7, parágrafo 1: "Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Portanto, temos aqui evidências externas, descritos próximos do Evangelho de Mateus, que asseguram, antes de Eusébio no século IV, portanto estamos a falar de escritos do século I e do século II, que asseguram que Jesus disse exatamente aos discípulos para utilizarem a fórmula trinitária quando batizassem. Mas é importante nós vermos que, se formos à estrutura do próprio Evangelho de Mateus, nós percebemos que a estrutura interna do Evangelho de Mateus milita em favor da veracidade do texto de Mateus 28, 19. E isto porquê? Porque nós vemos na estrutura do Evangelho de Mateus uma relação entre a primeira parte deste Evangelho e a última parte deste Evangelho. Por exemplo, o anúncio de Jesus é seguido de uma genealogia. E essa genealogia comprime a história do povo de Israel, desde Abraão, o primeiro patriarca, até ao nascimento de Jesus. E nesta perspectiva não é difícil de entender o que o anjo diz a José quando lhe diz que o nascimento de Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados, ou seja, o povo de Israel. Portanto, foi ao povo de Israel que Jesus começou, na realidade, por enviar os seus discípulos. E ele até lhes disse: vocês vão primeiro ao povo de Israel e não aos outros povos. Ele diz isso em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 5 e 6. Ora, no último capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus faz o inverso. Jesus diz: vocês vão aos outros povos. Portanto, uma complementaridade. É engraçado também que Jesus, na genealogia, é descendente de Abraão. E quando nós examinamos na Bíblia Abraão, nós verificamos que foi dada a Abraão a promessa divina que na sua semente seriam benditas todas as nações da Terra. E, portanto, a promessa feita a Abraão começa-se a cumprir no Evangelho com a inclusão de mulheres gentias na genealogia de Jesus, Tamar e Ruth. E também ao mencionar a visita dos sábios que vieram do Oriente para saudar o bebê que tinha nascido. Portanto, na primeira parte do seu Evangelho, Mateus coloca pessoas de outros povos, de outras nações, associadas a Jesus. E os sábios orientais, é engraçado, quando chegam a Jerusalém, eles perguntam onde é que está o rei dos judeus. E quando nós vemos o Evangelho de Mateus, verificamos que este título de rei dos judeus é dado a Jesus no final do Evangelho, quando ele é condenado. Vou passar muitas outras semelhanças entre a primeira parte e a última parte do Evangelho de Mateus, para assinalar só uma que eu creio que é importante, que é o verbo batizar. O verbo batizar em Mateus só aparece na primeira parte do Evangelho, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, e ele, portanto, aparece no capítulo 3, quando Jesus é batizado, e só volta a aparecer no capítulo 28, justamente no versículo 19. Ora, quando Jesus aparece para ser batizado por João em Mateus, João tem relutância em batizar Jesus. E Jesus diz-lhe: não, tu tens que me batizar porque convém cumprir-se toda a justiça. E em Mateus a palavra justiça, dikaiosune, refere-se à conduta que Deus espera do seu povo, o que implica que Jesus, ao ser batizado, se submete à vontade de Deus. Ora, considerando que em Mateus 28:19, Jesus ordena aos discípulos: ide pelo mundo, ou seja, submetam-se à vontade de Deus. E estes discípulos deviam fazer outros discípulos, que ao batizarem se estariam a cumprir com toda a justiça, portanto, aprendendo o que Jesus ensinou, o que inclui o batismo com a fórmula trinitária. E há um fenómeno interessante no batismo de Jesus. Quando nós vemos o batismo de Jesus, vemos que o Pai
fala,
o Espírito Santo surge
em forma de pomba
e Jesus está ali. E, portanto, o capítulo 3, a primeira parte do Evangelho de Mateus, associa ao batismo três pessoas. No final do Evangelho de Mateus, associa-se ao batismo também três pessoas, três seres, digamos assim. Portanto, tanto a estrutura interna do próprio Evangelho de Mateus, como as evidências deixadas pelos manuscritos que possuímos, como os testemunhos mais antigos dos pais da Igreja, militam em favor da fórmula trinitária de Mateus 28:19. Uhum. Não há nada de errado com esta fórmula trinitária. Até ao momento, o único manuscrito que nós temos bíblico, os únicos são do século IV, mas os testemunhos exteriores mostram que foi justamente isto que Deus disse aos seus discípulos e à Igreja para fazer quando batizasse.
Quem sabe apareça daqui a pouco tempo um manuscrito que nos comprove isso, mas realmente as evidências são bastante grandes. É verdade que é um enigma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus em três seres, mas isso não nos deve
prejudicar o nosso raciocínio e perceber que, adiante das evidências bíblicas e textuais, nós aceitamos pela fé essa doutrina como aceitamos pela fé outros mistérios que existem na Bíblia. O próprio mistério da encarnação é um mistério insondável.
É isso. Muito bem, Artur. Mais uma vez, muito obrigado por nos ajudares aqui a compreender um pouco mais este tema, não só biblicamente, mas também trazendo algumas fontes históricas extra-bíblicas que nos ajudam realmente a apoiar a nossa fé e agradecemos-te mais uma vez por isso. Obrigado pela tua presença aqui hoje.
E é um prazer.
Marcamos então um encontro na próxima semana e até lá, esperemos que tenha uma semana abençoada. E caso tenha alguma dúvida, entre sempre em contacto connosco. Os contactos da rádio são bastante conhecidos, são sempre mencionados, mas só para ficar mais uma vez bem presente na sua mente, pode nos contactar pelo telefone 933-912-912 e entrar assim em contacto connosco. Até à próxima semana então, um abraço e que Deus o abençoe.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.